Na semana passada, Marlos, acredito que você acompanhou a sua história também, viralizou nas redes sociais, virou manchete, foi notícia, um jovem que foi multado pelo Ibama. No primeiro momento teve uma grande repercussão porque ele foi multado e deveria entregar uma capivara que ele cria como animal doméstico numa propriedade rural dele, né? Depois de uma repercussão muito grande, mostrando a propriedade dele, o Ibama não retirou essa multa. Multou esse agricultor, um jovem agricultor, mas permitiu que esse animal continuasse nessa propriedade, porque verificou, a princípio, que é um habitat que se aproxima do habitat natural dele. Mas fato é, Marlos, dá até uma dorzinha, assim, quando a gente viu a notícia, nossa, mas com tanto carinho, a capivara, né, tudo bem que é um animal silvestre, ter que devolver um animal que você se apega. A gente tem em casa, muitas pessoas têm em casa animal silvestre que não tem essa noção ainda, né, Marlos? Acredito que é um silvestre e que tem criado dentro de casa de forma irregular.
É verdade. Bom, eu acho que é importante aqui, espero que a gente tenha um tempinho para esclarecer algumas questões do caso aí da Filó e do Agenor, né? Ele foi multado sim, e o Ibama manteve a multa, mas ele não foi multado por causa da Filó. Então muita gente ainda está entendendo isso errado. Ele foi multado porque há pouco tempo atrás ele participou, enfim, de uma cena, de uma situação em que uma preguiça real, que é um animal nativo, um animal silvestre da região lá do Amazonas, foi morto. E, enfim, o caso ganhou menos repercussão até do que o caso da Filó. E além disso, ele foi multado porque ele não só divulga essas imagens, né, e faz um tipo de uso da imagem desses animais, inclusive com monetização nas redes sociais, o que é crime. Então ele foi multado por conta dessas questões. Mas o Ibama, né, no, e todo mundo que está aqui me ouvindo, não precisa só acreditar em mim, o Ibama, o laudo do Ibama mostra lá que são essas as questões que fazem ele ser multado, e ele nunca quis, o Ibama nunca quis tirar a Filó dos cuidados dele, antes de uma vistoria que ainda está para ser agendada, né? Então, assim, tem muito mito ainda com relação a multas, Ibama, enfim, mas é importante da gente lembrar que o Ibama é o defensor do patrimônio nacional, que é a vida silvestre, né? Tanto fauna quanto flora, e eles estão bem antenados agora, hoje em dia, nas redes sociais.
Ou seja, quando fala que está antenado em rede social, é observando principalmente, não só em rede social, mas também em denúncias. Aí eu gostaria, Marlos, até que você explicasse para a gente, porque a Carol Polesi está aqui, a Carol fez uma série de reportagens no ano passado,
inclusive,
que o Marlos participou, falando sobre essa situação, né, de animais silvestres se tornarem domésticos. Quando eu estava observando, eu falei assim, mas calopsita é um animal silvestre? Às vezes muita gente tem uma calopsita em casa, por exemplo, de forma irregular, não é isso?
Não é o caso. A calopsita, ela é considerada um animal doméstico, tá? Deixa eu esclarecer isso. Quando eu falo silvestre, eu tô falando de animal da natureza, tá? Crocodilo, arara, essa galera toda. Esse é um animal da natureza. Quando eu falo de animal doméstico, eu tô falando de um animal que passou por muitas e muitas gerações sendo criado, recriado dentro de um ambiente humano. Teve tempo para se acostumar com o ambiente humano, né? Seja para produção, por exemplo, uma vaca, um porco, ou seja para animal de companhia, tipo cachorro e gato, né? A calopsita é um animal exótico. O que quer dizer isso? Ela é de uma outra fauna, que não é brasileira, tá? Quando a gente fala de nativo, é do Brasil. Quando a gente fala de exótico, é de outro lugar. Então, a calopsita é um animal que hoje já pode ser comercializado tranquilamente como animal doméstico, só que vem da Austrália e por isso é exótico. Não tem essa confusão entre o que é silvestre e o que é exótico, tá? Animal doméstico, então, é aquele que é criado para o convívio humano, que já está tudo estabelecido. Silvestre é o que é da nossa fauna aqui, nativa, e o exótico é aquele cara que é de outro país, de outro ecossistema. E aí a gente tem alguns problemas com isso, sim. Porque, por exemplo, se você tem uma calopsita e você solta essa calopsita no Espírito Santo, em Vitória, em Vila Velha, você está introduzindo um animal exótico no meio da nossa fauna silvestre, o que é crime, né? Mas você pode ter uma calopsita em casa, sim. O que você não pode... Inclusive, você pode ter como animal doméstico, né, como animal de estimação, você pode ter alguns animais da fauna nativa, da nossa fauna aqui do Brasil, desde que o IBAMA tem autorizado o criador tem que ter nota fiscal, tem que ter autorização do IBAMA, tudo bonitinho, e a pessoa que adota esse animal tem uma série de responsabilidades, vai ser fiscalizada aí com alguma frequência, deveria pelo menos, pelas autoridades que cuidam do meio ambiente. Então, uma arara, que é um animal silvestre e nativo aqui do Brasil, pode ser usado como animal de companhia, mas ele vai ter que ter uma anilha especial, ele vai ter que ter a nota fiscal, ele vai ter que ter a cópia aí da autorização do IBAMA para o criador, a autorização para você manter aquele animal dentro da sua casa, enfim, é todo um trâmite, né, burocrático.
Agora, Marlos, eu tenho uma pergunta a respeito do espaço onde esses animais estão, porque durante essa discussão da filó e tudo mais, que o Agenor precisaria até devolver, né, a capivara, muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, perguntavam assim, ah, mas ele não tirou a capivara do habitat dela, é ele que mora ali também no mesmo espaço que ela. Como que é essa discussão? Isso é justificável, por exemplo? A pessoa mora ali também, consideravelmente, no mesmo lugar onde a capivara mora e, por consequência, acaba criando um vínculo com o animal. É diferente do que, de repente, você trazer um animal que saiu ali do seu habitat para morar dentro da zona urbana, por exemplo? Como que funciona esse raciocínio?
Tá, vamos lá. Deixa eu tentar comparar com objetos e coisas da nossa sociedade, né? Se alguém rouba um celular e você entregam esse celular para você, esse celular vai ter que ser devolvido, esse celular não é seu. A lógica é mais ou menos a mesma, tá? Então, o caso, até onde eu sei, foi que indígenas caçaram a mãe dessa capivara e perceberam que ela estava grávida, e eles não fazem isso, né? E aí pegaram o filhotinho e entregaram para o primo do tal do Agenor, que entregou para o Agenor, que já é notoriamente um amante dos animais, enfim. Qual seria o procedimento adequado do Agenor ou do primo do Agenor? Ligar para a polícia ambiental e reportar o caso. A polícia ambiental ia pegar o animal ou não, ou poderia deixar o Agenor como um fiel depositário, tá? Isso é lavrado, um auto, enfim, ele vai ter que ter certas responsabilidades. Ou então eles iam levar ela para um centro de triagem para ela ser devolvida para a natureza. Porque o que acontece? Dentro do que a gente entende como bem-estar, tá tanto a ecologia do animal, ou seja, como aquele animal vive, o que ele come, como é que é a vida desse animal, né? Tanto como o comportamento básico daquela espécie. Uma capivara é um animal que vive em grupo, é um animal social, é um animal que vive nas águas, nos banhados. A filó, bem ou mal, tendo, enfim, uma relação boa até, inclusive, né? Aparentemente o Agenor é um cara muito gente boa, enfim, realmente amante dos animais. Mas ele está privando a capivara da possibilidade, né, de ser uma capivara. Então a filó, ela deixou de ser um animal silvestre, com potencial de ter uma vida livre, uma vida em liberdade, uma vida plena nos seus comportamentos, né, que a genética dela determina, para ser um animal de cativeiro dentro da casa dele. Mesmo que ele tenha uma casa muito grande, que ele tenha acesso aí a riachos, etc., ela não está tendo a oportunidade de ser uma capivara. Então isso, dentro dos nossos conceitos, também entra como maus tratos. Porque é como se você estivesse privando ela de um direito inerente dela, de ser quem a genética dela, né, quem a evolução fez com que ela seja. Né? E isso é muito importante da gente ressaltar aqui. Uma outra coisa que é super complicada, é que o IBAMA, inclusive, bate muito em cima, que eu concordo plenamente, é a questão da divulgação dessas imagens, que incentiva as pessoas a fazerem isso. Então, muito que bem. Agenor é um cara super gente boa, tá com todas as boas intenções do mundo, mas as pessoas, elas gostam de status. Quantas pessoas não estão vendo aquelas redes sociais e estão pensando, poxa, que legal ter uma capivara, eu quero uma para mim também. Vou lembrar aqui rapidinho um caso para vocês, todo mundo conhece a série Game of Thrones, né? Na época da série, quando a série lançou, foi um boom de pessoas querendo ter huskies em casa, que são uma raça de cachorro que é muito parecida com os lobos, né? E eu tenho um husky aqui em casa, eu sei o quão difícil é criar, cuidar e educar um husky. As pessoas pegavam os huskies sem saber que era um animal de tração, super ativo, inteligente, independente, e não sabiam lidar com esses animais. O que aconteceu foi que nos Estados Unidos teve um monte de huskies sendo abandonados. Então, até pouco tempo atrás, era muito comum de você ver huskies nos nos abrigos, né, de animais por lá, porque as pessoas não sabiam como lidar com aqueles animais. Então, o tráfico de animais, ele aumenta sempre que tem essas exposições. Então, com certeza, hoje tem pessoas no Amazonas e no Pará traficando capivaras porque pessoas gostaram da imagem da filó e querem uma filó para eles. Só que eles não entendem que uma capivara não é um animal de estimação. Não é um animal que foi selecionado durante várias gerações e está adaptado à vida humana. Não é essa a verdade. No caso da filó, desde que ela nasceu, ela está com ele. Ela está acostumada, enfim, e ele aparentemente tem realmente muito cuidado com ela. Mas não é... Se você pegar uma capivara e levar para sua casa, ela não vai ficar bem. E é isso que acontece. Então, um dos tópicos da multa do Ibama foi o uso da imagem, a divulgação de animais silvestres sem autorização, o que é um problema, porque realmente acaba incentivando as pessoas. A palavra influencer é essa, né? Essas pessoas influenciam a vida de outras pessoas. E como qualquer pessoa famosa, né, políticos, artistas, acaba tendo uma obrigação de cuidar do que fala, do que faz, para não incentivar pessoas a fazerem coisas erradas.
Nos tem pergunta aqui de ouvinte, do Franco. Ele está perguntando se é permitido ou não cortar as asas das calopsitas. Eu acho que ele está questionando isso justamente para que elas não voarem, né, em determinado ambiente.
As asas da calopsita, o que ele está falando de cortar, na verdade, são as penas, né, as penas que fazem com que ela consiga voar. Isso não é ilegal. Do ponto de vista do bem-estar, não é exatamente a melhor escolha, né? Então, se você tem uma calopsita, o ideal é que, além de treinar e entender sobre alimentação, de entender sobre estimulação mental e física, você tem que preparar o seu ambiente doméstico para aquele animal. Então, o ideal mesmo é que a sua casa tenha tela, que você tenha portas duplas, etc, etc, e que esse animal tenha a oportunidade de voar, de explorar um cômodo, enfim. Se você cortar as penas das asas dela, você não causa dor, né? É como cortar um cabelo, tá? A pena é de um tecido morto, né? De queratina. Então você não causa dor, mas você impede que ela faça um dos comportamentos mais primários de uma ave, que é voar. Então, apesar de você estar protegendo por um lado, você está diminuindo o bem-estar desse animal por outro, porque ela não vai conseguir voar, né? E quando a gente pensa num pássaro, a definição óbvia que vem na nossa cabeça é um animal que voa em liberdade. Então a gente tem essa questão. Não é proibido, mas o ideal seja que você tenha um ambiente acolhedor para esse animal poder expressar os comportamentos naturais dele.
Agora, Marlos, quais são os principais animais, a gente pode elencar assim, que a gente tem noção que a pessoa tem em casa, mas que necessita de uma autorização para ter?
Tá. Além, ó, cachorro, gato, tá tudo bem, certo? Animais que estão na lista de animais domésticos, por exemplo, você pode ter um mini porquinho, você pode ter um coelho, você pode ter calopsitas, o periquitinho australiano, todas essas espécies que você vai comprar num pet shop, tá, elas não precisam de uma autorização específica. Agora, toda espécie que foge disso, você vai precisar. Então, se você tiver uma arara, se você tiver, se você quiser um lagarto, uma cobra, aranha, todos esses animais você precisa de uma autorização. E você vai precisar comprar num criador legal, o que é muito importante da gente dizer. Jamais comprem animais silvestres em criadores clandestinos, inclusive cães e gatos, né? A gente vê muito cão, gato sendo vendido na OLX, enfim, isso incentiva a produção desumana desses animais. Então, esses animais que não são os comuns, né, os que a gente vê todos os dias, que tem pessoas caminhando por aí pela rua, eles vão precisar de uma autorização. É importante você dar uma pesquisada antes de você se inteirar, conversa com veterinário, conversa com biólogos como eu, que trabalham com pets, para poder te orientar melhor, porque são várias e várias espécies e aí eu não tenho tempo de falar sobre todas elas aqui. Mas, no geral, é isso. Se não for esse padrão, cachorro, gato, calopsita, periquitinho australiano, vai precisar de autorização.
O grande desafio das autoridades ambientais, nas grandes cidades, ok, mas no interior, principalmente nas propriedades rurais, né, isso possivelmente deve acontecer de uma forma clandestina com mais frequência.
Sim. Eu, Eu morei durante muitos anos na Amazônia, tanto no Amazonas quanto no Pará, enquanto consultor, né, eu trabalhava em campo, e isso é realmente muito comum. As pessoas do interior, principalmente ribeirinhos ali na região norte, acabam tendo animais de estimação que são silvestres. Mas isso é um caso, né? É uma parcela ridiculamente pequena da população, assim, são pouquíssimas pessoas. Quando a gente traz isso para a cidade, para um ambiente de metrópole, é um monte de pessoas, tem a questão do fetiche, do desejo, né, do glamour, e etc., a gente começa a ter um problema mais sério, né? Porque o grande problema do tráfico de animais não é para ribeirinhos. Os ribeirinhos estão lá, convivem, de repente um filhote de arara caiu e ele começou a cuidar. O Ibama nem vai lá, isso não é um problema, porque é um caso muito isolado. O problema é quando a gente tem um monte de pessoas lá, roubando animais da natureza, engaiolando, enjaulando, trazendo aqui para o Sudeste, para o Sul, para poder vender, para lucrar em cima da nossa fauna, que já é tão massacrada, que já sofre tanto, né? Então, isso é um problema. E, de novo, né, falando aí do caso do Agenor, um dos grandes problemas disso é a divulgação que as redes sociais trazem, né, e que causam esse fetichismo aí nas pessoas. Quantas e quantas pessoas que não pensaram, mesmo que por um segundo, ah, que bonitinha filó, eu quero uma para mim, né? Algumas pessoas vão ao fim das consequências e vão querer arranjar, de fato, uma capivara e ter em casa. E, obviamente, isso vai dar problemas. Além de tudo, né, é um animal silvestre que pode machucar, pode transmitir doenças para você, para sua família. Então, assim, a gente tem um monte de questões aí que a gente tem que analisar.
Tem uma ouvinte aqui que ela pediu para não ser identificada. Ela fala: minha família possui um papagaio há mais de 15 anos. Há a possibilidade de adquirir alguma autorização?
Olha, se esse papagaio foi adquirido de forma ilegal, não. Até onde eu sei, não. O que você pode fazer, que essa ouvinte pode fazer, é ligar para a polícia e falar assim: olha, eu quero regularizar a minha situação. Ou vou devolver esse papagaio, ou vou tentar fazer com que ele seja depositado, né, comigo, ser designado como fiel depositário desse animal. Agora, se esse papagaio está aí há 15 anos e foi comprado de um criador e tal, está tudo bem. Se ela tem nota fiscal, se ela tem autorização, está tudo bem. Agora, se ela não tem, é sim um crime ambiental acontecendo.
Então, o papagaio, ele precisa de... Ela consegue uma autorização agora? Ela tem esse papagaio em casa. Ela consegue ter uma autorização para manter ele em casa?
Bom, eu não sou jurista, mas eu acredito que não seja simples assim, não, tá? Para ela regularizar essa situação, ela vai ter que entrar em contato com a autoridade e aí explicar a situação e ver o que eles vão falar. Mas é possível que ela ganhe uma multa. Se for contra a lei, ela tem que arcar com as consequências, né? Ainda assim, é o ideal a se fazer, porque em alguma situação ela pode ser denunciada, ela pode, enfim, o papagaio pode fugir e aí, né, as autoridades podem descobrir, além da multa, ela inclusive pode ser presa, tá? Tem pena de reclusão por conta de tráfico de animais, manter animais em cativeiro, ela vai poder perder o papagaio, né?
Tá certo, então. Marlos Brum, biólogo aqui, obrigado.
Ela conversar com um advogado.
Tá certo, Marlos. Mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua cooperação, viu?
Imagina, é um prazer.